Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, a Rádio Aurora, outra voz, tenho o prazer de entrevistar hoje André Gago, ator, encenador, escritor, músico, poeta, ator de novelas e faz também dobragens.
Muito obrigado.
A primeira questão que eu coloco para si é: como ator de teatro, é da opinião de que a vida é um palco?
Ah, essa é uma boa pergunta. O Shakespeare tem essa frase numa das suas peças: todo mundo é um palco. E nós somos atores, temos as nossas entradas, as nossas saídas, temos as coisas que nos vão alterando ao longo da vida, com as quais aprendemos, temos a idade que nos vai também transformando. E nesse sentido, é um mundo, é um palco, de facto, onde não há uma peça escrita, onde o nosso papel é muito improvisado, embora seja, obviamente, fruto de uma série de coisas que vão moldando o nosso caráter, a nossa forma de ser. Mas eu gostava de pensar no mundo como um palco, também no sentido da liberdade que o palco permite. Ou seja, porque se eu penso em palco, tenho que pensar em qualquer coisa de criativo, não é? Em qualquer coisa que nos faz questionar. Tenho que pensar nas perguntas que temos e como é que vamos responder a essas perguntas nesse palco da vida. E, portanto, nesse sentido, acho que é um palco transformador, em que temos a oportunidade sempre de aprendermos com o nosso próprio teatro e com o teatro dos outros, reconhecendo-nos outros, reconhecendo-nos nos outros e reconhecendo os outros em nós. É a base, a vida está na base de tudo e, portanto, nesse sentido, o teatro também parte, o ponto de partida do teatro é também a própria vida, nós no sentido coletivo, eu e os outros.
Existem pessoas novas a escreverem boas peças?
Eu creio que sim. Eu falei aqui já no Shakespeare, que veio logo à colação, logo no início desta nossa conversa, e o Shakespeare tinha uma coisa que jogava muito a seu favor. Escrevia muito bem, naturalmente, mas a escrita dele era prática, porque era feita no teatro, era feita em contacto com a própria realização da peça, o que lhe permitia trabalhar em tempo real, digamos assim, sobre os textos adequados, fazer as alterações que fossem necessárias para... Portanto, havia ali um elemento coletivo naquele processo que era muito importante. Isso perdeu-se um bocadinho, mas penso que está a voltar a figura do dramaturgo a trabalhar em tempo real com as companhias. Porque, de facto, o teatro é literatura, mas não é, a meu ver, um exercício solitário. Não é como um escritor que se fecha para escrever um poema ou um romance, ou seja o que for. Implica essa prática do palco. E penso que isso está a ser muito reexperimentado em Portugal, no nosso teatro.
Eu estou-me a lembrar que o teatro na antiga Grécia, os atores tinham que usar coturnos, que eram uns sapatos solos para parecerem mais altos, além das máscaras. E corrija-me se eu estou errado. Havia a tragédia, a comédia e o drama, está correto?
Havia muitos géneros. Eu penso que aquilo que nos ficou de uma certa fase do teatro grego no século VI foram as duas formas principais, a tragédia e a comédia, não é?
Rende ser ator em Portugal ou é um ganha-pão?
É uma boa pergunta. É um desafio constante. Não há garantias de coisíssima nenhuma. E, portanto, faz-se o que se pode e resiste-se conforme se pode. E é isto, essencialmente.
Olá.
Olá.
Boa tarde, eu sou Vera. Queria fazer três perguntas. Quem é o André Gago?
Também gostava de saber. Também gostava de saber. Conhece-te a ti mesmo, não é? É o famoso oráculo de Delfos. Quem é o André Gago? É uma pessoa como as outras, que tenta fazer umas coisas bem feitas e que faz muitas coisas disparatadas e mal feitas. Faz muitas asneiras, já fiz muitas na vida.
Ai, meu Deus.
É verdade. Quem é que não faz? Tento fazer melhor. É alguém que, falando de mim como se fosse, não querendo ser juiz em causa própria, eu acho que é alguém que faz o que pode, que se esforça bastante para deixar coisas boas e para deixar o melhor para os outros, ou fazendo o melhor para os outros.
Sr. André, quer fazer outra pergunta. Qual é o seu prato preferido?
O meu prato preferido? Ah, isso é muito engraçado. Eu gosto de comer, embora não se note, não é? Que eu estou muito magrinho, não é? Eu gosto muito de muitas coisas. Gosto muito de muito tipo de comida.
E sobremesas também?
E de sobremesas também, mas já fui mais doceiro do que sou hoje em dia. O que eu acho que é uma sorte é ter nascido neste cantinho à beira mar plantada, que chamam de Portugal, que tem uma riqueza gastronómica, uma variedade gastronómica absolutamente impressionante. Basta viajar 20 quilómetros, já estamos noutra terra que tem outro prato típico e que faz as coisas de outra maneira. E isso é uma coisa extraordinária. É uma sorte muito grande. Agora, no dia-a-dia, eu cozinho muito em casa, no dia-a-dia, tento fazer o melhor possível, porque comer tem que ser um prazer, um bocadinho como aquelas coisas que nós fazemos todos os dias, temos que tentar pôr um bocadinho de prazer nas coisas diárias, e eu tento fazer isso, enfim, umas vezes sai melhor, outras vezes sai pior.
Sr. André, quer fazer outra pergunta, para os meus colegas para fazer. Qual é a sua estação que gosta mais, de estação do ano?
Eu gosto de todas também. Acontece.
Mas qual é a mais preferida?
O inverno, se for muito prolongado, acaba por deixar as suas marcas assim mais negativas. Mas não desgosto do inverno. Gosto de sol e chuva, gosto do céu cinzento, gosto de trovoadas, gosto dessas massas de nuvens cheias de força e cheias de eletricidade, cheias de energia. Gosto da luz, das paisagens molhadas, que ficam particularmente puras e límpidas. Gosto da primavera, porque é amena.
Olha, André, eu ia te perguntar, por favor, qual foi o teatro onde mais gostou de atuar e qual o teatro onde gostaria de vir a atuar?
Costuma haver uma resposta pronta para fugir a essas perguntas, que é dizer, é sempre o próximo projeto, não é? É sempre o próximo projeto. Mas, na verdade, eu gostei de muita coisa que fiz. Também não gostei de algumas coisas que fiz. É assim, é próprio da vida. Ou melhor, eu diria, gostei mais de umas do que de outras. É mais amável, talvez, dizê-lo, pô-lo desta forma, não é? Gosto muito de poesia, gosto muito de dizer poesia. Tem sido um bocadinho o meu trabalho nos últimos anos. Afastei-me um pouco do teatro propriamente dito e tenho-me dedicado mais à palavra e à música. E isso tem-me trazido uma liberdade muito grande, porque o teatro dá muito trabalho e, da maneira como as coisas hoje em dia estão, é preciso muito dinheiro, são precisos muitos meios. E com a poesia e com a música eu posso pensar o que é que vou fazer para o mês que vem, e no teatro tenho que pensar na peça que quero fazer daqui a 2 anos ou 3. E então, não tenho neste momento nada na manga.
André, desculpe, deixe-me só dizer assim, como André gosta muito de poesia, e há vários dos meus amigos da rádio e do teatro que fazem poesias e que são poetas fantásticos. E uma coisa que o André vai achar um pouco estranha é que às vezes aqui há mais artistas do que lá fora.
Não me surpreende, porque apesar de tudo há espaços que têm mais liberdade do que outros. As pessoas nas suas vidas estão tão, por vezes, tão agarradas ao seu papel, para voltar à ideia de que a vida é um palco, estão tão agarradas a ter de cumprir o seu papel, que põem de põem de lado muitas coisas que tiveram em crianças, como todos nós, e uma delas, e põem de lado muitas coisas que têm a ver com a criatividade, o que é uma pena. Mas, enfim, são... é a vida. Muito obrigado, Will.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
André, bem-vindo. Queria lhe colocar duas questões. Uma delas, que visão tem para o teatro no futuro?
Que visão tenho para o teatro no futuro? Tenho a visão da sua continuação como um recurso absolutamente único de encontro, de encontro entre as pessoas nas comunidades. Acho que esse papel é insubstituível e não vai desaparecer nunca, porque mesmo sem... Na verdade, o teatro não precisa de muitos recursos para se fazer. Precisa essencialmente de uma comunidade e precisa que as pessoas queiram fazê-lo e fazem-no para expor as suas inquietações e, portanto, enquanto houver humanidade, há inquietações. Neste momento estamos todos particularmente inquietos porque estamos a viver um momento histórico muito, muito distópico, muito duro e portanto, não tenho absoluta certeza de que podemos ficar sem equipamentos, sem eletricidade, sem música gravada, podemos ficar sem tudo, mas sem teatro nunca ficaremos. Sem teatro e sem amor.
Certo. Então, e fiz esta pergunta porque também gostaria de ir ao encontro à seguinte. O que é que acha que a inteligência artificial, se a inteligência artificial poderá vir a ser uma ferramenta para a representação, para o auxílio e para o teatro, visto que muita gente olha como a inteligência artificial um pau de dois gumes, talvez algo que venha a ameaçar a representação. Gostaria de saber, na sua opinião, se poderá vir a ser algo que possa potenciar, aumentar ou ajudar a representação.
A inteligência artificial eu vejo essencialmente como uma ferramenta. De certa maneira, ela sempre existiu, no sentido em que todo o conhecimento acumulado e conservado neste tipo de meios não é de agora. Este fenómeno é um fenómeno ainda nascente, traz muitos perigos, sobretudo para o tipo de sociedade para a qual estamos, não diria a caminhar, na qual estamos, nos encontramos já, e que é uma sociedade em que a iliteracia é gigantesca. As pessoas leem pouco, leem mal, as pessoas estudam pouco, estudam mal, escrevem pouco e escrevem mal. E a inteligência artificial daí tem já mostrado os seus malefícios da maneira mais pateta, porque é batota, não é? O recurso à inteligência artificial é essencialmente um truque, uma batutice que faz com que muita gente apresente coisas como sendo suas quando são geradas por algoritmos. É um perigo do ponto de vista da comunicação, porque hoje em dia nós sabemos que as redes sociais são a principal fonte de informação e desinformação, naturalmente, das pessoas, e torna-se complicado a lidar com a massificação das imagens que parecem reais e não são, e que induzem as pessoas em erro e servem determinados propósitos que nós podemos tentar imaginar quais são, mas que não serão muito nobres. No ponto de vista da representação, assusta-me bastante que a ideia de que atores vivos ou que já tenham desaparecido possam reaparecer digitalmente em cena sem uma justificação plausível para isso. Há um caso célebre, por exemplo, num filme que ficou muito famoso, Gladiador. Houve um ator que morreu antes de fazer todas as cenas e houve um recurso porque era uma cena fundamental e portanto, conseguiu-se que, de alguma maneira, que ele fizesse essa cena. E eu isso até compreendo. É um último recurso, digamos assim, e pode ser extremamente útil. Agora, que o brilho, que o tom da voz, que o grão, que o erro, que é das coisas mais preciosas que o ser humano tem, possam ser corridos dos palcos e dos cinemas, dos ecrãs, isso é uma coisa que eu acho que é empobrecedora e tenho muito receio que isso aconteça. É mais fácil acontecer em coisas como o cinema e a televisão do que no teatro, porque o teatro é, por definição, a carne viva, não é? E, portanto, aí não há forma de substituir essa experiência. Pode-se não viver essa experiência, pode não se ter, as pessoas podem não ir, podem não querer participar, mas não vão conseguir saber o que é essa experiência se ela não for feita com entre gente de carne e osso.
Obrigado.
Obrigado.
Como diria o bardo, a vida imita a arte ou a arte imita a vida?
Lá está. É uma faca de dois legumes, como se costuma dizer, é um pau de dois bicos, digamos assim. O que me faz aí um bocadinho de espécie nem é tanto essa relação que é óbvia entre arte e vida, não é? Mas tem a ver com uma questão que já os gregos discutiam, que tem a ver com o conceito de imitação. A arte não é exatamente imitação. Da mesma maneira que um quadro não é...
É um ovo e a galinha, não é?
Pois, um quadro não é imitação da realidade, é uma transformação da realidade. Ou é será? Uma interpretação da realidade.
Ou será?
Ou pretende ser, ou procurar ser, não é? E nesse sentido, essa velha ideia de imitação, a mimese, não me é mais familiar. Eu acho que, eu diria que a arte transforma a vida e que a vida transforma a arte, por exemplo, sem reticências, porque há uma interdependência natural entre uma coisa e outra. Sem vida não há arte, e a vida sem arte não vale a pena. Quer dizer, vale a pena. A vida sem arte vale a pena. A arte não é tudo na vida, naturalmente. Mas eu acredito nas pessoas, eu acredito que há imensos mundos dentro de uma pessoa que não tem uma fruição artística, mas que tem a fruição do campo e da semente e da natureza, e que desenvolve a sua própria sensibilidade e a sua própria filosofia. Mas normalmente a arte acaba sempre por estar presente, porque é no campo que aparecem de repente as canções.
Basta lembrar do Alberto Caeiro.
Por exemplo, sim, é alguém que tem essa, que diz que o mundo, o mundo das ideias e das coisas não lhe interessa, interessa a natureza. Mesmo no lugar mais recôndito, subia-se, pega-se num pauzinho e faz-se um ritmo, faz-se uma canção. Não, portanto, a arte acaba...
Terá a humanidade sem arte
sobrevive? Não, pois eu acho, na verdade acho que não. Bem vistas as coisas, acho que não.
Olá novamente, André. Sabemos que tem uma vasta coleção de máscaras. Eu devo dizer que estive a estagiar no Museu Municipal da Figueira da Foz e estive a estudar a Reserva Etnográfica da Guiné, de Lagos e de Benin. Então li muito sobre cultura africana e também sobre máscaras, e partilho o seu fascínio por máscaras. E lhe perguntar como é que começou o seu interesse pelas máscaras, se é muito difícil colecionar máscaras, e se também partilha este gosto pelas máscaras africanas usadas em rituais, se também fazem parte da sua coleção.
Muito obrigado. Começando pelo princípio, a minha coleção não é assim muito vasta, é uma coleçãozinha. Não tenho assim tantas peças. E não sou um colecionador, no sentido em que não é o constituir uma coleção que me move. É o interesse, de facto, pelas máscaras. O que me move é, de facto, a máscara enquanto fenómeno. E é natural que um ator tenha curiosidade, de uma vez que a própria história do teatro radica na máscara, nasce com a máscara. A máscara é indissociável do aparecimento do teatro. Acontece que, por sorte, o meu pai tinha na sua biblioteca em casa um livro sobre as máscaras portuguesas tradicionais, de Trás-os-Montes e não só. E aquele livro, que é a coleção do Museu Nacional de Etnologia, que são máscaras essencialmente recolhidas pelo Sebastião Peçanha e de algumas depois mais tarde pelo Jorge Dias, fascinou-me. Eu abri-o, tinha ainda não tinha 20 anos, e fiquei impressionado, porque elas são de facto muito, muito belas e muito expressivas, e todo o universo simbólico que está associado às máscaras me deixou também fascinado, a tal ponto que eu ainda hoje continuo a estudar o fenómeno e a investigar e a escrever sobre Trás-os-Montes. Muita gente pensa que eu sou transmontano por causa disso, mas não sou. A minha avó era. Tenho uma costela, porque as mulheres, pelos vistos, também fazem netos com as costelas delas, não é? Isto aqui é bom, enfim.
Não é só mãe.
Também, para baralhar um pouco as contas. E portanto, muitas das máscaras que tenho, algumas foram de facto adquiridas por mim, mas muitas foram oferecidas no contexto das minhas visitas de estudo às festas mascaradas. Para a semana lá estarei outra vez em Bem Posta, em Mogadouro, E perguntou-me sobre as máscaras africanas. Olha, eu não tenho máscaras africanas. Tenho duas ou três que me trouxeram por amabilidade também, e mais duas ou três que o meu pai também trouxe em viagens que fez. Mas não são máscaras sequer muito boas, são máscaras de recordação, não é? Mais para turista. Agora, eu tenho, ainda não tenho bagagem nem tempo para me aventurar no território da máscara africana, porque é muito complexo, é muito grande e vai exigir de mim uma capacidade de dedicação que eu neste momento pura e simplesmente não tenho. Okay. Tenho andado a adiar essa
fica o desafio, André.
Fica o desafio, porque eu tenho a questão da máscara teatral, a máscara grega, que me ocupa já bastante, além das máscaras transmontanas. Tenho todo esse lastro e tenho as máscaras da comédia dell'arte italiana também. Okay. Portanto, há aí já pano para mangas. Quando isso estiver tudo mais ou menos arrumado, talvez me aventure.
Ok. E conheces já agora a coleção da Amazónia, do Museu de Etnografia? Também tem máscaras muito bonitas.
Conheço. Vi uma exposição, muito interessante, sobre os índios Wauja. As exposições, já não vou há algum tempo ao Museu de Etnologia. Penso que houve ali um período de reestruturação do próprio edifício, mas as exposições do museu costumavam ser absolutamente magníficas, com montagens absolutamente magníficas. Muito obrigado.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.